Como Luiz Inácio para a Avenida, né? Eu acho que sem enredo de escola de samba é o auge máximo que o ser humano pode chegar. A pessoa só vai ser grande mesmo se ela põe enredo de escola de samba.
É uma grande consagração, com certeza.
Não, é uma consagração total, né?
Eu queria falar, Gordinho, sobre essa relação da Gaviões da Fiel e do Corinthians, né? Que eles estão imbricados, um é de um, o outro é do outro, né?
É, em São Paulo existe essa característica, no Rio ainda não pegou e tal, parece que estão fazendo a escola de samba do Botafogo lá e tal, mas na verdade é o seguinte, a torcida Gaviões da Fiel, até os anos 70, ela era um bloco. E as pessoas da torcida participavam da Nenê, do Vai Vai, mas a coisa foi crescendo e a organização da torcida e se transformou em escola de samba. E a Gaviões da Fiel hoje é uma grande escola de samba, já foi campeã do carnaval duas ou três vezes, carnaval de São Paulo. E assim, existe muito preconceito, né, em relação à torcida e à escola de samba, mas no tempo, tanto a Gaviões da Fiel como a do Palmeiras, a Mancha Verde, tem a Dragões em São Paulo, também é oriunda da torcida de São Paulo, elas foram se separando, a direção de torcida é uma e a direção de escola de samba é outra. Apesar de levar o nome da sua grande maioria a ser de torcedores, mas são coisas completamente distintas agora, nos 20 anos para cá. Porque existia muito esse preconceito de achar até que iam brigar, se encontrassem na avenida a torcida das Aves da Fiel com a do Palmeiras, iriam brigar e tal. Mas me parece que os dirigentes foram amadurecendo e separou um pouco essa coisa do que é a torcida, porque são paixões diferentes. No meu entender, são paixões diferentes. A paixão pelo time é uma coisa, a paixão pela escola de samba é outra. Então tem um pouco de receio desse fanatismo meio exacerbado da torcida pelo time na escola de samba, mas graças a Deus eles conseguiram dissipar isso e conseguiram fazer que ficassem separadas, né? São coisas separadas. A escola de samba é uma coisa e a torcida é outra, né? Porque, mas é inegável que a força delas dentro do carnaval de São Paulo é bem superior a várias escolas mais tradicionais, né? Vou dizer assim.
Eu, na verdade, preciso te dizer que o Corinthians é meu time de coração e que eu tenho uma admiração pela Gaviões e até pela torcida. Eu sei que há uma relação muito grande, pelo menos quando você fala em torcida organizada, a gente pensa em violência. E, na verdade, isso é um ponto, mas não é tudo, né? A torcida organizada é aquela que vai para o estádio, que faz a festa, que leva a faixa. Quando você pensa que tem bandido no meio, bom, tem tudo, né? E não é isso que caracteriza uma torcida organizada. Eu adoro, acho lindo, acho a canção naquele estádio vibra, o coração bate. Pra mim é que nem quando tá passando a bateria, não tem jeito, o coração entra no ritmo, né? Quem não assistiu, por favor, assista. Tem que ver como pulsa. E eu vou pedir para a Ana Júlia entrar aí na... Bom, não dá para não falar que o Lula é fã incondicional do Corinthians, né? É fã, adora, enfim. Mas nós vamos entrar agora na número 7, Ana Júlia, que aí já deu um salto para 2020. Carnaval de 2020 em São Paulo também foi muito contestador e muito bom. É, nós temos aí essa música que vem da Águia de Ouro, é o Poder do Saber, e na verdade coloca aí uma contestação, inclusive ao que os terraplanistas, o que os bolsonaristas, enfim, o lado de qualquer coisa, vinham falando, e o demérito, né, de Roberto Freire. Vamos lá, Paulo Freire, perdão. Bora lá, né, Júlia. Continuar, só tu quer me lembrar aqui, estão me lembrando aqui que a Gaviões faz parte do movimento antifascista, né? Antifascista. Então, muito importante. E aqui nós temos o Márcio Killer participando, a Isabel Finelli, nossa diretora, manda um beijo para você, Luciana, bastante gente aqui, ainda o JJ colocando mais informações, a Cris Braga, enfim. Vamos falar dessa música que acabou de tocar, Águia de Ouro 2020. Fala, Gordinho.
Foi campeã, né?
Foi campeã, Águia de Ouro. Águia de Ouro do presidente Sidney Carreiro, uma escola também que está na batalha já há muitos anos. E para você ter uma ideia de, né, como os enredos podem suscitar e transformar as coisas, né? É sempre importante quando o tema fala de coisas positivas. No caso, fala da educação, fala do saber. Isso é importante. A escola de samba, ela tem essa função. As pessoas podem... Existe esse mito da carnavalização. Ah, o carnaval é só para divertir. Para divertir também. O carnaval é para divertir as pessoas, para que as pessoas soltem suas seu bicho, mas o carnaval também pode advertir, né? O grande lance do carnaval é isso, é advertir também, né? Então, a Águia de Ouro nesse ano fez um grande carnaval e nunca tinha sido campeã. Era uma escola que nunca tinha sido campeã, foi campeã de São Paulo.
Na verdade, assim, né? É uma quase premonição, né? Que esse governo está fazendo. E a proposta que está para ser votada aí, para ser analisada no Congresso hoje, é para colocar aí, dar mais um auxílio emergencial, como se fosse um favor, por 3 meses, R$250, e tirar dinheiro da saúde e educação. Então, o samba vem defendendo, né, a educação, e é aí já, como eu digo, uma premonição, túnel do tempo, né, uma coisa impressionante. E alguém pode falar, Miriam, você está indo muito rápido, mas é que o tempo acaba muito rápido. Então eu vou pedir para a Ana Júlia, vamos colocar número 8, que é Samba é Coisa de Preto, da Tom Maior 2020. Vários compositores aqui, enfim, é uma lista de compositores muito legal, mas põe para a gente ouvir um pouquinho, por favor.
Pra mulher, sua vida tá parada, mas eu sei que contas vai com esperança no lugar. Ah, meu paraíso, ficando os defeitos braços, esteja com a cabeça do normal. Que tela o buscão te encantar, olha isso,
Ai, você viu o arroz?
É coisa de preto.
É coisa de preto, música da Tom Maior de 2020.
É a prova. Eu sempre digo que tudo que veio da África é maravilhoso, né? E é isso que o samba fala, né? Tudo é coisa, tudo que é de bom é coisa de preto. Pode olhar.
A lista de músicas de carnaval, músicas que contam a nossa história, não se encerra por aqui, mas o programa de hoje, infelizmente, está chegando ao final. Nosso tempo é muito curto, passa rápido demais. Eu quero agradecer mais uma vez, Miriam Gonçalves, Rubens Lodinho, Luciana Ormes, passar a palavra para vocês para as considerações finais. Luciana, muito obrigada por hoje.
Nossa, eu estou muito feliz, toda vez eu quero encontrar o Rubens pessoalmente.
Sim.
Olha, estou muito contente, fico muito honrada de ter sido convidada de novo. Vocês podem contar comigo nesse tema. Hoje eu aprendi muito, aprendi demais. Muito obrigada, Rubens. Obrigada, Miriam. Obrigada, Mário.
Obrigada, Luciana. Foi um prazer ouvi-la. Rubens Gordinho, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por tantas histórias, por cantar ao vivo para nós aqui. Muito obrigada.
Eu confesso que eu fico meio acanhado, porque tem um cavaquinho, um violão para acompanhar, eu fico meio semitonado.
Ah, mas você traz o cavaquinho na próxima, tá tudo certo.
Deu para passar. Eu também, assim, eu, muito honrado de ter sido convidado novamente. Agradecer a vocês, a Lu, a Miriam, a Mariane. E, assim, todo espaço que é aberto para a gente falar de samba, da representatividade das escolas de samba, eu acho muito importante, e sempre que for chamado eu vou vir. E a gente, né, o papo era para falar da atuação política das escolas de samba, mas assim, através dos seus enredos, então a gente conseguiu falar um pouco, tanto no programa passado quanto nesse programa agora. E eu queria dizer que a escola de samba é, né, o fato da escola de samba existir já é um fato político, né, porque uma manifestação cultural de ex-escravos, de negros e de brancos pobres, e se tornou o espetáculo que é o desfile das escolas de samba hoje. Então é um fato político. Então eu acho que toda vez que uma bandeira, um mestre sala rodar com uma porta-bandeira, um batuqueiro tocar um samba, se cantar um samba, isso já é um ato político. Isso já é a reinvenção do povo nosso brasileiro, do povo negro, essa ressignificação das coisas da gente. Então, toda vez que eu for chamado para isso, eu sou um soldado dessa lixeira do samba, eu sempre virei prontamente e fico muito grato de vocês terem lembrado de mim.
Obrigada, Rubens Gordinho, foi um prazer ouvi-lo no programa de hoje. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez a você, o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais, por favor.
Bom, primeiro, obrigada a vocês. Você, Gordinho, é inesquecível, não é lembrar de você. Você é inesquecível e entrou nos nossos corações. A Luciana, minha amiga, dileta e cheia de talento, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço até pela alegria que vocês trouxeram para os nossos corações hoje. Um grande abraço para todos e todas que estão nos assistindo. Mas eu vou pedir para terminar uma música maravilhosa, maravilhosa, de um compositor muito bom, que se chama Rubens Gordinho, junto com o Olinto Cruz e o Sombrinha, que é Cadê a Dignidade?
Esse brandão, garoto.
Vamos terminar com essa música.
A gente vai terminar com essa música e eu agradeço a sua companhia e a sua audiência neste programa de hoje. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930 e declatra.com.br, @ideclatra. Obrigada a todos vocês e vamos ouvir Cadê a Dignidade? Arlindo Cruz, Sombrinha e Rubens Gordinho. Obrigada a todos vocês.